muita alegria a gente anuncia, né? O novo presidente da CDL. Não tão novo assim, porque já esteve à frente da entidade, agora nos últimos 2 anos, na condição de vice-presidente. E ele sucede agora Lidomar Bison, que deixa a presidência no biênio 2019-2020. Falo de Ernesto Capone, que já está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, presidente? Bom dia, seja bem-vindo aqui no nosso Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan.
Bom dia, Fabrício. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer muito grande nós, da CDL, estarmos mais uma vez aqui dentro dessa rádio fantástica, junto com seus ouvintes.
O que nos proporciona aquilo que eu digo sempre, né? Um bom dia com alegria.
Exato. Bom, o visual aqui é indescritível. Eu estou até emocionado porque a ilha de Santa Catarina, a cidade de Florianópolis, por si só, ela tem um astral altíssimo. E só vislumbrando o Morro do Cambirela, visualizando essa baía que tem, nos deixa felizes de acordar e poder estar aqui conversando
com os ouvintes. Fantástico, sem dúvida nenhuma. Presidente Ernesto Capone, quem não conhece, ou que pouco ouviu falar do senhor, quem é Ernesto Capone, que assume agora essa missão frente à CDL, que é uma entidade representativa, uma entidade de classe, muito importante para a cidade de Florianópolis e que completará em 2020, 60 anos, são 58 para 59 anos agora, dia 28 de julho, mas que em 2020, durante a sua gestão, é bem verdade, vai para os 60 anos. Quem é Ernesto Capone, que representa essa entidade tão importante?
Perfeito. Eu sou uma pessoa, sou natural de Veranópolis, no estado do Rio Grande do Sul.
Terra da longevidade, não?
Exatamente.
Terra da longevidade. O pessoal vive bastante, né? Qual é o segredo, hein, presidente?
Olha, o segredo é o vinho, né?
É o vinho, bom vinho,
né? Não, é o clima que também ajuda, também. A tranquilidade, é uma cidade muito boa. A minha mãe morreu com 94 anos.
Aí, ó, saiu um exemplo.
Você vê. Mas, deixando esse lado, nós também aqui em Florianópolis, nós vivemos de uma maneira forte, firme e tranquila e prazerosa.
Uhum.
Quanto ao Ernesto Capone, eu me considero uma pessoa calma, tranquila, observadora. Eu procuro agir sempre de uma forma correta, ética, com todas aquelas pessoas. E critico quando tem razão. Só procuro também ressaltar as qualidades positivas de todo e qualquer negócio. E de toda ação na qual eu participo e na qual nós temos, eu procuro tirar os valores. São aqueles valores positivos que necessariamente nós, seres humanos, temos que tirar em função daquilo que nós aprendemos no nosso berço.
Com
nossos
certeza.
Pais, que são pessoas fantásticas.
Sem dúvida.
Né? Todo e qualquer pai. Ser pai ou ser mãe é um dom fantástico. Eu sou havaiano.
Opa! Quer dizer que é azul em Florianópolis. No Rio Grande do Sul não é azul, né?
Não, no Rio Grande do Sul eu sou vermelho. Mas aqui eu sou
É um
azul.
Colorado havaiano.
É, um colorado havaiano com muito orgulho.
Quase 40 anos de Florianópolis.
Sim, quase 40 anos de Florianópolis.
Florianópolis.
Né? Eu cheguei aqui em 1981. Conheço Florianópolis desde 1962, quando a primeira vez atravessei essa maravilhosa ponte Ercílio Luz.
Exato.
Né? Vindo de Porto Alegre em direção a Joinville, que é minha irmã e marido. E meus sobrinhos moravam lá, e em 63 ela veio definitivamente morar aqui. Então eu tenho uma relação muito forte com Florianópolis.
Isso,
sempre
muito
tive muito forte, sempre amei, adoro essa cidade, procuro fazer daquilo, fomentar cada vez mais e ajudar no crescimento dessa maravilhosa cidade, seja com ideias e principalmente com ações.
A sua formação acadêmica é ser contador?
Eu sou contador, uhum. Né? Me formei em 1979, estou fazendo 40
Opa,
anos.
Parabéns.
Porém,
eu fiz 15 agora de formato essa semana.
Oh, que beleza.
15 agora, né?
Parabéns. Formato,
obrigado. Olha, comunicação
social. Isso é muito bom.
2004, 17 de janeiro de 2004.
Oba, né?
Ontem. Bom, 17 de janeiro de 2004, completei 15 anos de formato.
Principalmente, né, Fabrício, se você tem que menos discurso e mais ação, isso claro. Um grande amigo meu sempre falou, e ele disse, realmente você tem uma razão, Jaime. O Jaime Zilioto, um amigo que eu tenho, prezo muito.
Da Jota Zilioto, né?
Da Jota Zilioto, uma pessoa fantástica. E nós temos também ali dentro da CDL vários exemplos na qual nós podemos, se nós formos nominar, a gente vai estar
Claro.
Deixando de lado alguém que merece.
Agora, o senhor citou o Zilioto. O senhor também é empresário do ramo, só que do outro ramo.
Eu sou do outro ramo, exatamente.
Como é, então,
sou empresário, é a Capo Consultoria, certo, e corretora de seguros.
Fica na Carvoeira.
Fica aqui na Carvoeira.
Morei na Carvoeira entre 96 e 98.
Aqui na
Romualdo mesmo, na geral?
Na 33, número 33, aí no Quinto Andar.
Romualdo de Barros.
Na qual eu, minha esposa, minha filha, somos sócios, né? Então nós trabalhamos, sempre procuramos trabalhar principalmente atendendo o cliente da melhor forma possível e maneira, e sendo sempre ético com os nossos principais, nossos princípios na qual nós temos, né?
Estamos aqui no estúdio da Rádio Jovem Pan, no Jornal da Manhã, com Ernesto Capone, novo presidente da CDL, tomou posse, eu estive lá para prestigiar, no dia 7 de dezembro. Né? Na véspera do aniversário da nossa querida colega Miriam Morfim, assessora de imprensa da CDL, que acompanha também essa entrevista aqui na Rádio Jovem Pan. Ernesto Capone, bom, o ano começou, de fato começou, tive a oportunidade também, além da sua posse, encontrá-lo na outra posse, que foi a posse do governador de Santa Catarina eleito, Carlos Moisés da Silva, na terça-feira da semana retrasada, naquele primeiro dia do ano, na Assembleia Legislativa, onde também estive, encontrei o senhor lá. Qual é agora a expectativa em torno desse novo governo que chega para administrar Santa Catarina? De que maneira a CDL pretende se envolver nas ações, nos diálogos com Carlos Moisés da Silva?
Todos nós estivemos numa reunião no dia 2, na qual nós fomos assim, uma deferência tremendamente positiva do governador, do Carlos Moisés, em relação não à pessoa do Ernesto, mas sim à pessoa das entidades na qual eu sou coordenador geral.
Sim.
Aí meio eu passo bastante agora dia 1º de fevereiro.
É o Condes, né?
É o Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis.
O senhor está como presidente do Condes há 2 anos também?
Não, há 1 ano.
Aliás, não é presidente, a nomenclatura
é outra, né? Governador geral.
Né? Pois bem.
Então, nós temos cerca de 38, nós somos 38 entidades que fazem parte, né? Se eu for nominar
quase 40 entidades.
E são entidades, organizações extremamente fortes, que são organizações que trabalham em prol da grande Florianópolis, com ações e com grupos de trabalho que são firmes, o trabalho de mobilidade, o grupo de mobilidade, o grupo de governança, o grupo de combate ao comércio ilegal, que é a pirataria, e o grupo de resíduos sólidos.
Muito,
né?
Bem. Pirataria, que é um assunto que eu quero falar já na sequência com o senhor.
Exato.
Mas em torno desse diálogo com o novo governo, há uma expectativa de que haja realmente
muito boa ele,
uma proximidade.
O Moisés nos transmitiu uma segurança, tá? Uma tranquilidade, e ele é sabedor de todas as dificuldades que Santa Catarina está passando.
Ele sabe
que ele também acredita que as organizações civis podem ajudar o Estado de Santa Catarina a continuar a ser esse Estado pujante que é, e que o trabalho é muito árduo, é muito grande. Porém, se nós nos unirmos com um único propósito de melhorar nesse aspecto, ele vai fazer um excelente governo. É uma pessoa tranquila, calma, objetiva, isso é muito importante, transmite segurança. Nós tivemos conversando com ele também sobre o acesso ao aeroporto. Ele nos garantiu.
Muito importante.
Exatamente, importantíssimo.
Um ano de Havaí na Série A, o seu Havaí, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, quer dizer, isso também poderia de alguma forma influenciar, né? Um time na primeira divisão de futebol nacional, acesso ao aeroporto internacional em Silus, quer dizer, aquele acesso de fato precisa ser importante, né?
Porque dia 1º de agosto, a Floripa Airport estará inaugurando novo terminal.
Sim. Sim.
E o governo do estado, ele garantiu que o governo do estado irá terminar essa obra de acesso, pelo menos uma via de mão dupla, até 31 de julho estará pronto.
E até onde sei, o governador do estado tem as suas raízes no bairro Cariano.
Sim, parece.
É, ele... Familiar de moro no bairro.
Moro ali.
Então, quer dizer, eu penso que ele vai dar uma atenção especial também para isso.
Ele...
Não só por conta disso, evidente, mas por conta do interesse.
Apesar de ele vir de Tubarão.
Apesar de ele vir de outro estado, não da ilha, mas do estado.
Do estado.
Mas ele é manezinho, né?
Sim, é manezinho. É uma pessoa tranquila, calma.
Que bom.
Firme.
Ótimo.
Isso é muito importante, né? É que a própria... O pessoal da caserna é um pessoal que tem uns propósitos bem definidos, né?
Presidente Ernesto... Ótimo. Presidente Ernesto Capone, da CDL. Em relação às prioridades agora, nesse biênio que o senhor assume a CDL, aliás, a CDL é uma entidade com aproximadamente 4 mil associados, né?
Exato, perfeito. Nós temos em torno de 4 mil associados, né? São
quase 60 anos.
Lojistas, principalmente, serviços, então uma infinidade de de classe dentro do nosso comércio. E nós vamos procurar agir sempre em prol do associativismo.
Uhum.
Isso é uma forma de nós executarmos tudo aquilo que é necessário à classe lojista e à classe dos nossos associados da melhor forma possível, trabalhando corretamente e buscando sempre resultados, seja nas nossas atitudes que nós temos, nos projetos que nós temos. Nós tivemos o ano passado também no combate à pirataria, nós estamos diretamente no combate a qualquer, no passado não muito recente, mas nós tivemos, saiu de dentro da CDL de Florianópolis, o show CPMF.
Uhum,
uhum. Nosso presidente era o Itamar Cavani, e ele saiu de dentro da CDL uma campanha nacional contra o show CPMF. Então, a CDL, ela trabalha nesse sentido, ela trabalha para que as coisas ocorram da melhor forma e maneira possível.
Uhum.
Nós não podemos desmerecer esse tipo de situação, esse tipo de atitude. E o nosso trabalho vai ter a continuidade daquilo que os outros presidentes colocaram. Nós temos o nosso objetivo de manter sempre a CDL em evidência, trabalhando em prol de Florianópolis, em prol da classe logística.
Centro histórico, claro, o centro histórico da cidade, presidente, ele carece de atenção, cuidados, ele está abandonado em vários pontos. Na semana passada, no nosso quadro de demandas aqui no programa, teve até um ouvinte que comentou sobre a Praça 15 de Novembro, que tem horários que você não consegue circular por conta do número de pessoas em situação de rua, usuários de drogas, por aí vai. Tem as plaquinhas lá, monitorado, espaço monitorado, área monitorada pela Polícia Militar. Esse monitoramento não se vê de forma constante, nem da Guarda, nem da Polícia Militar. Outra questão, a revitalização da área leste do centro, onde tem todos os sábados, isso já é agenda, né?
Sim,
já é um calendário oficial da cidade, a feira itinerante, ali na João Pinto. E a gente sabe que naquelas ruas próximas, Tiradentes, Saldanha Marinho, enfim, Vitor Meireles, muito abandonada há muito tempo, todas essas áreas, sem contar a rua Antônio Lúcio, que é ali do lado,
sim,
do
terminal
da cidade de Florianópolis, essas áreas todas carecem de uma atenção.
Sim.
De maneira, a CDL pretende dialogar com a prefeitura em relação a isso?
Nós temos o núcleo do leste do centro.
Sim, na região leste, que é toda essa região.
É um núcleo do centro histórico, né? Na qual já foi comandado pelo Jorge Fedrizzi, pelo Rafael Salim José, e são sempre preocupados no desenvolvimento do nosso centro histórico.
Até em prol do próprio comerciante, lojista, né, que paga a sua carga tributária, tem uma carga tributária altíssima, seus impostos, e muitas vezes tem que chegar de manhã para trabalhar, abrir uma esteira de uma loja, por exemplo, tem que convidar aquela pessoa em situação de rua a sair dali, porque se for convidar, também o cara não sai. Então tem toda essa questão, né,
Pedro? Tem toda, tem. E às vezes, o pessoal em situação de rua, ele é até degradante para o ser humano, né? E uma das coisas dentro ali do centro histórico na qual nós trabalhamos, nós fizemos no dia 7 de setembro um mutirão de limpeza que nós procuramos, locais pichados,
isso,
prédios históricos,
eu lembro bem, na Vitor Meirelles, inclusive.
Na Vitor Meirelles, prédios pichados, então nós fizemos um mutirão, o nosso núcleo de centro histórico fez um mutirão de limpeza e nós procuramos fazer. Todos os sábados nós temos aqui, você falou, é o projeto Viva Cidade, né, o entorno, Praça 15 e seu entorno, principalmente o Leste.
Você contaram as ações de Eu Amo a Praça?
É, sim, Eu Amo a Praça,
Praça
e as Famílias.
Praça
é em diversas praças de Florianópolis. Mas no centro histórico, uma das coisas que nós já estivemos conversando assim e com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, nós tentarmos reativar aquele terminal rodoviário de Florianópolis, e a prefeitura parece que ela tem um projeto de colocar alguma coisa funcionando.
Olha, terminal aqui. Rodoviário ou...
Não, terminal...
Cidade
de Florianópolis.
Ah, certo.
Cidade de Florianópolis.
Sim. Né? Fica entre o aterro da Bahia Sul e a rua Antônio
Lúcio. Isso. Sim. Então, ali, para trazer novamente aquele movimento que existia antes do advento do Ticen.
Sim.
Não
sim.
Vou...
São 250 mil pessoas em média.
Sim,
espaço todos os dias.
Então, veja bem... Eu me lembro dos anos 60, 70, anos 80, que começou na realidade até os anos final dos anos 90, não me lembro quando o Ticen entrou em operação, mas era muito forte em função do terminal Cidade de Florianópolis, que ali,
sim,
que ali estava,
sim,
né? Funcionando perfeitamente. Não adianta você colocar ônibus de turismo ali como terminal de turismo, porque só vai atender o turismo entra e sai, e ele vai passear pela cidade, alguma coisa, realizar compra, não no lado leste, sim no outro lado, daí onde existe mais. Então, Essa é uma das saídas para que aconteça esse tipo. E também esse tipo de melhorias dentro do centro histórico. Nós vemos ali a escola Antonieta de Barro totalmente abandonada. É um absurdo.
Totalmente,
nós
né?
Aquilo, um jeito pichado que está. E uma outra coisa, eu não sei se o pessoal... O grafitismo é uma arte. Agora, a pichação...
É, não confundir muitas vezes as coisas.
Grafismo é uma coisa.
Eu acho que é vandalismo. É vandalismo, isso aí é uma coisa que é do patrimônio que é. Ali um patrimônio histórico que está, você está degradando aquele patrimônio através de pichações absurdas e até com desenhos esdrúxulos.
Exato. Né? Mau gosto. Cometidos por irresponsáveis
exatamente.
Que vêm para a nossa cidade, ou mesmo pessoas né, da região que, sem ter o que fazer de mais útil para o desenvolvimento da cidade, inventa de pichar qualquer coisa aí nas paredes.
Mesmo para essa 15, né? Essa 15 ali você vê, é monitorado. Existem câmaras de monitoramento que a própria Polícia Federal, a Polícia Militar, ela controla esse tipo de violência. O nosso centro ele está monitorado. Existe um sistema de monitoramento muito forte, muito firme.
Mas a ronda ostensiva tem que ir além.
É muito.
Não podemos depender só de monitoramento.
E uma das coisas que nós temos que louvar é o comandante Araújo Ramos, a partir da assunção dele como comandante-geral da Polícia Militar, o nosso índice de criminalidade reduziu sensivelmente dentro de Florianópolis, na Grande Florianópolis. Começou, principalmente Florianópolis, caiu sensivelmente o índice de criminalidade.
O estado todo, inclusive.
Existe, o estado todo. Mas continua havendo.
Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Manhã desta sexta-feira. Oh, que alegria, hein? Bom dia com alegria sempre, né, gente? Não só por ser sexta-feira, bom dia com alegria todos os dias, né? Vamos lá com o nosso Jornal da Manhã, que tem o apoio de CDL Florianópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, apoiando empreendedores que criam riqueza e oportunidade para todos. E também Santa Fé Chevrolet. Vai comprar um carro novo? Então, carro novo, né, gente? Leve para sua garagem o que há de melhor. Design arrojado, tecnologia de ponta, garantia, segurança, conforto, beleza. Então, se é carro novo, é Santa Fé, tá legal? Dois endereços, Madre Benvenuta no Santa Mônica ou Josué de Bernardi em Campinas, São José. E você já sabe, né? No trânsito, a vida vem primeiro. Dando sequência aqui com o nosso convidado todo especial, o Ernesto Capone, presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, para falar um pouquinho sobre a composição da diretoria, presidente. O senhor, quer dizer, agora era o vice-presidente, sucede Lidomar Bison, que passa a integrar ainda, né? Quer dizer, continua na diretoria, numa outra função agora. Ele é diretor, né?
É diretor.
Diretor agora. E o seu vice é um jovem de 28 anos, como o senhor disse no bloco anterior, Marcos Brinhosa, é isso? Da família Brinhosa do Alto Solo.
Isso, da família Brinhosa.
Uhum.
A gente chama ele de Brinho, o Brinhosa. Brinhosa é um menino de 28 anos, uma responsabilidade muito grande. Eu o convidei para ser vice-presidente. Para que nós possamos ter uma mescla de experiência e juventude. Na nova diretoria, e nós já vimos praticando os dois antecessores, o Marco Santos, que era da Montrealtica Montreal, e o Lidomar Bison, que é da JB, já haviam colocado jovens da CDL Jovem na diretoria. E é uma praxe, nós colocamos o Brinhos como nosso diretor de vice-presidente, o Marcos Felipe dos Santos, da Santos Madeiras, como diretor de marketing. E também temos o Tiago Jasper, que é o coordenador do CDL Jovem, que faz parte da diretoria também, como integrante efetivo da diretoria. Isso por uma disposição até do estatutário, da CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, como também o novo estatuto da CDL, que se adequou a isso. Temos o Lidomar Bison, nosso ex-presidente, é nosso diretor de instituições e de
assuntos institucionais,
exatamente, institucionais e políticos. Nós temos o Osmar Silveira, que continua sendo.
O Cavalli continua?
O Cavalli não, o Cavalli é conselheiro.
O Itamar, né? É empresário também.
O Itamar é o empresário também.
Né? Muito bem.
O Osmar Silveira, temos o nosso secretário, que é o Sionésio de Souza, da Cronos.
Nossa.
Temos o diretor financeiro, que é o Serginho, que é da Alotrópicos. Nós temos o Zeca Baracuí,
que
é o diretor de patrimônio, que é da Águas Imperatriz.
Ah,
né?
Sim, sim.
E lançou uma cerveja agora, Imperatriz, sensacional.
É mesmo?
Né? Tem o Sério, o Hobbes. Temos também, se não me falha a memória... o Rafael Salim José, que é da Infopepa, que é o coordenador do Centro Histórico.
Muito também, bem, né? A gente falou no bloco.
O Marco dos Santos, eu já havia comentado.
Muito bem.
Também,
então é uma equipe aí que vai trabalhar nesse biênio 2019-2020. Presidente, no ano passado, foi no meio do ano, né? Acho que em junho ou julho, houve o lançamento da campanha de Espiritize. Como é que está essa campanha? Que teve uma segunda etapa já agora no final de 2018.
Teve uma segunda etapa e depois em dezembro teve a terceira etapa.
Claro.
Então ela está...
Para conscientizar.
Atingiu a conscientização, atingiu os objetivos na qual é conscientizar o nosso consumidor a que o produto...
Vamos resumir. O barato sai caro.
Barato sai caro. Produto ilegal... Não tem...
O que muitas vezes faz o consumidor buscar para o produto pirateado? Preço.
Preço, claro. Exatamente.
Preço. Ele vê lá uma réplica, mas é um uma imitação muito ali parecida.
Mas é um lado engano.
Se é 200 na loja e é 50, tá ruim, ele vai para a rua comprar para 50.
Só que é um lado engano porque, ele, além disso, ele vai estar fomentando o comércio ilegal, ele vai deixar de o comerciante que vendeu o produto, que tem a sua legalidade, de recolher os seus tributos, ajudar no crescimento tanto da cidade como do Estado, como também do país. Então, nós combatemos. E o Despiratize, ele veio justamente para ter essa consciência. E nós vamos dar continuidade ao combate à pirataria.
Pois é.
Porque isso é um comércio ilegal que nos afeta diretamente, nós, dentro da CDL, nos afeta diretamente, nós somos cobrados diariamente. A CDL não faz, não, a CDL atua bastante sempre em conjunto com quem? Em conjunto com os órgãos públicos, principalmente prefeitura, com as dentro da fiscalização, dentro da Guarda Municipal, com o Estado, Secretaria da Fazenda, que isso é muito importante, e no âmbito federal, Polícia Federal. Por quê? Pelo Estado também, a Polícia Militar, que nos ajuda constantemente nesse aspecto. Isso é um trabalho, que é um trabalho que tem que ser feito de investigação, é um trabalho investigativo para... É onde realmente acontece, sai as coisas. Porque não adianta o atravessão, você vai, o vendedor, ele quer o
fim. Agora, o centro histórico da cidade sofre muito com isso, né? O centro, eu digo ali, considera uma
fonte.
Aí vem a fiscalização, aquela correria, vamos dormir, vamos lá. Aquele corre. Quer dizer, de que forma combater isso, por exemplo, agora em 2019? Porque
agilidade,
o comerciante do mercado público já não aguenta mais.
Não,
o lojista da Conselheiro Mafra, da Deodoro, da Trajano, é muita pirataria e comércio clandestino no centro.
E isso é um combate de outono. As autoridades constituídas, elas têm a consciência disso, mas nós temos que ter, na realidade, é efetivo na rua.
Claro.
Né? Veja bem, as pessoas que estão dentro do comércio ambulante, né, sem constituição legal, existem muitos estrangeiros, sejam haitianos...
Imigrantes, né?
Imigrantes, sejam haitianos ou venezuelanos.
Senegaleses
que são
muitas vezes violentos.
Violentos, e isso cultura. É uma das coisas que tem que se ter. Quem vem de fora tem que se adequar à cultura de quem é natural.
Violentos na resistência.
Na resistência.
Lá,
tomou
uma ação, eles
houve o ano passado, lá em Carandieira, uma reação de agressão a comerciante legalmente constituído. É um absurdo isso. Isso é poder de polícia.
Claro.
Isso tem que... É agressão. Isso é cadeia.
Tem que se provar que se levar na casa mais Joana.
Exatamente.
Aqui tem controle.
E além disso, tem que ser feito justiça. Sim, efetiva.
É verdade.
Tem que ser feito justiça efetiva nesse aspecto.
É verdade. Estamos com Ernesto Capone, presidente da CDL, no nosso Jornal da Manhã desta sexta-feira. Presidente, vamos lá, para dar encaminhamento à nossa entrevista, pessoas em situação de rua, nós falamos há pouco, mas vamos criar um pouquinho mais agora. E, além disso, tem também uma coisa que está meio que ligada à outra, né? Essa questão de flanelinha, inclusive em espaço de sinal da Zona Azul, presidente. Esse é um problema que as pessoas enfrentam diariamente no centro
flanelinho. Eu já enfrentei esse problema.
Eu
acredito numa coisa. Eu acredito em você ser correto e legal. O cara está em situação irregular, denuncie.
Uhum.
Pronto. Quem tem que fazer o poder de fiscalização de polícia é a própria polícia. Seja a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar. E pronto.
Muitos têm problema com a justiça, muitos têm envolvimento em crimes, isso não sou eu que estou dizendo, isso é apontamento, inclusive, de anos anteriores,
de anos,
aí, até por meio de Consegue, por aí vai. Uhum. Aliás, falar em Consegue, tem o pessoal do Consegue, tem feito abordagens, tem feito aí trabalhos
bastante
assistenciais. Agora, a questão da resistência é muito grande.
É muito grande.
E eles buscam alternativas para sobreviver,
exatamente,
até para sustentar o visto também.
Exato. Então, o que acontece? A geração de emprego foi Essas pessoas que estão é que não têm emprego. Perderam seus empregos. Só que eles têm que alimentar suas famílias. Isso é um problema social muito, muito forte, muito, muito grande em relação a isso. Isso é um problema que passa a ser de todo. Não é só um problema dos órgãos públicos, estaduais, federais ou municipais. É um problema nosso, é um problema da comunidade. E você falou, pessoal, em situação de rua. Isso é um problema muito sério e na qual nós, da CDL, nós participamos também e fomentamos através do DOA, que é uma entidade, uma organização que procura tirar essas e dar oportunidade a essas pessoas em situação de rua, para que elas tenham oportunidade de sair, tá? Através, nós oferecemos o quê? Não nós, mas nós, junto com a prefeitura, junto com o Ministério Público, através do doutor Daniel Paladino, que é uma pessoa fantástica nesse aspecto.
Pelo
CDL, o nosso conselheiro, o Rodrigo Marques, que é um lutador incansável. As assistências que são feitas, a CONCAP, que faz a limpeza dos locais, as pessoas que estão engajadas nesse aspecto, elas procuram trabalhar de uma forma social. E tem outra, é voluntariado.
Claro.
Nós não ganhamos nada para isso, muito pelo contrário. A nossa satisfação é ver os nossos munícipes sempre felizes, alegres e que tenham a felicidade de morar numa cidade tão bacana como é Florianópolis.
Para finalizar, como é que as pessoas participam das ações da CDL? Somente filiados participam, o público em geral, no que depender do evento pode participar? Como, por exemplo, eu amo a praça.
Eu amo
o evento realizado aos sábados. Tem algum agora, Miriam, para esse ano ainda não. Mas vai ter certamente, não um, mas vários aí, num sábado aí, quem sabe, de janeiro ou março, né?
Ele é aberto.
E a gente aqui na Jovem Pan, claro, vai fazer
tudo. Ele é aberto, nós temos uma parceria muito grande com o SESC, que participam direto.
Serviço social, né? Comércio.
Exato, o serviço participa diretamente, a própria Jovem Pan, através do seu veículo lá, isso, que faz parte do seu equipamento de som.
Ótimo.
Vocês participam e isso é para a comunidade na qual a praça está inserida. Eu amo a praça, é um case na qual nós temos um profundo orgulho de participar e de trazer para os nossos moradores de Florianópolis. E uma outra coisa também, bem, o Natal. O Natal também é um projeto na qual há muitos anos tem sempre parceria com a prefeitura.
Muito bem. Presidente da CDL, da Grande Florianópolis, de Florianópolis, Ernesto Capone conosco. Rapaz, estou acostumado a falar Lidomar Bison. Eu confesso que nessa entrevista eu ia lhe chamar de Lidomar pelo menos umas duas ou três vezes. É a força do hábito, né?
É a força do
Ernesto Capone, daqui a pouco já está acostumado de novo.
Tranquilo.
Sucesso nos trabalhos, tudo de bom, saúde, né? Porque com saúde o resto a gente corre atrás. Felicidade, conta com a gente na parceria. Estamos sempre à disposição. Sucesso sempre, um forte abraço. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio.
Nós é que agradecemos, em nome da CDL, ter essa oportunidade de participar do seu programa, Fabrício. E nós estamos sempre dispostos e, com certeza, estar aqui junto com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer enorme para nós.
Eu tenho uma demanda do continente, dos lojistas, mas num outro momento, com mais tempo, vou abordar o senhor, quem sabe numa entrevista isolada, né, uma entrevista que a gente volta a fazer, sobre questão de queda no movimento, na Liberato Bittencourt, por conta da falta de locais para estacionamento, mas isso a gente vai abordar num segundo momento.
Esse é um problema sério.
Sério. E tem empresa fechando as portas, tem ali farmácia, empresa de calçado, roupas, desemprego. Então é uma sequência por falta de lugar para estacionar. A prefeitura, na gestão passada, liberou uma das faixas de rolamento para o trânsito ir melhor. Ótimo, ótimo para a mobilidade, mas não pensaram nos comerciantes. Então penso eu que deveria haver uma medida de bom senso para que possa ser atendida a mobilidade, o fluxo de veículos, mas também o comerciante.
Isso é um assunto no qual nós podemos conversar
com a
própria prefeitura para que isso não ocorra, que a prefeitura também...
Para que haja uma medida que possa atender bem as duas, né? Mobilidade e...
Existe.
À tarde, por exemplo, o fluxo na Liberato Bittencourt é menor para o centro. Por que não liberar de volta uma faixa de rolamento para estacionamento durante as tardes? Não haveria problema, penso eu. Ou pelo menos no caráter experimental, para que se veja realmente se não vai impactar na mobilidade.
Das 10 às 16.
Ou se não do meio-dia às 6 da tarde, em zona azul. Mas de manhã não. De manhã eu concordo que realmente tem que haver liberação de mais essa faixa para que o trânsito flua melhor. Presidente, mais uma vez, obrigado. Bom fim de semana e até a próxima.
Muito obrigado.
Valeu, gente. Um excelente final de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo e segunda-feira às 7 a gente se encontra aqui na FAM. Valeu? Um beijo, um abraço forte. Até lá. Tchau.
As notícias da sua região. Jornal da Manhã, edição local, Jovem Pan.
Jornal da Manhã.